M80, Mala Médica, com a doutora Sofia Batista.
Virginia Woolf escreve numa carta à Vita West que todas as horas deveriam ser consagradas ao amor. E não tem razão, mas há dias, passados 15 anos, em que ainda acho que todas as horas deveriam ser para a beleza. Seja bem-vindo a este episódio especial. Acabo de ler um excerto do livro de Martim Sousa Tavares, recentemente publicado, Falar Piano e Tocar Francês. Olá, Martim, muito obrigada por estares connosco.
Olá, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Muito obrigada, muito obrigada. Porque este título, Falar Piano e Tocar Francês?
É assumidamente desfazer a frase feita, que previa que uma educação completa, uma educação burguesa, sobretudo para as meninas, era tocar piano e falar francês. E se tivesse esses dois parâmetros, então a pessoa estava habilitada, vá, para participar em sociedade sem vergonhas na vida cultural da sua comunidade. Hoje em dia isso é bacoco. Eu acho que não há receitas para aquilo que é uma educação completa ou até uma educação para a cultura. E portanto quis desfazer esta frase feita, porque todo este livro é uma tentativa de mostrar que não se substitui cultura, a cultura só acrescenta, não há boa nem má, há simplesmente diferentes formas de estar. E portanto, no meu caso, sempre através da beleza, que é aquilo que eu acho que deve ser o denominador comum, e portanto achar que todas as horas deviam ser para a beleza, mas no fundo é uma brincadeira. Eu sou uma pessoa que não se leva muito a sério, acho que fica também evidente no livro.
Sim.
Faço as coisas com seriedade, mas tenho alto sentido de humor e de crítica suficiente para me desmontar também. Portanto, desmontei a frase.
Muito bem, e falas de facto muito de beleza e de como a podemos conhecer através daqueles que têm o dom de mediar a beleza. Dizes, escreves a certo ponto, transmitir beleza é o mais importante que pode fazer um professor. Consideras-te mediador de beleza, como maestro? Sentes isso como uma missão?
De certa forma sinto, sabes, a questão da mediação. E para quem acabou de aterrar aqui de paraquedas, se calhar gostava só de explicar o que é a mediação.
Sim, claro.
Vista por mim, no fundo eu sou aquela interposta pessoa que, no caso de maestro, por exemplo, está entre a música e quem a ouve, e que tem o poder de abrir um caminho para que as pessoas adorem aquela música tal como eu a adoro. E isso não se faz apenas dirigindo-a muito bem. Não se faz entrando mudo e saindo calado do concerto. Se eu abrir a boca e se eu falar com as pessoas antes ou durante o concerto e partilhar porque é que eu adoro esta música, muitas vezes estabelecem-se canais de sinapse entre as pessoas e a música que elas não teriam. E portanto depende das ferramentas que eu tenho enquanto mediador, se sou mais ou menos persuasivo, se consigo usar boas metáforas, se tenho paixão suficiente para os cativar. Mas depende de mim muitas vezes o sucesso de um concerto ou de uma peça, ou até de as pessoas quererem voltar a ouvir esta música. Portanto, o livro é o elogio da mediação, daqueles que são a interposta pessoa. E acho que todos, se olharmos para o nosso percurso, sejam professores, sejam amigos, em familiares, vamos sempre encontrar muitas interpostas pessoas que em certo momento nos abriram as portas para alguma coisa, nos mostraram como é que se apreciava um bom vinho, um pôr do sol, um quadro, um livro. Pouco importa, tudo isso é mediação. No meu caso é uma mediação feita para a beleza e a partir da beleza.
Eu tenho uma memória muito vívida, agora falares nisso, fizeste-me lembrar, de um momento desse de mediação. Uhum. Na escola primária, o professor, o meu professor Adriano, no exterior, sob os plátanos que rodeavam a escola, a ler A Menina do Mar, de Uau. Sofia de Melo Brenner. E eu era muito pequenina, mas senti naquele momento um encontro com a beleza.
Foi.
E senti essa mediação. Uhum. E fiquei a adorar para sempre aquele texto.
É isso, é que muitas vezes
lugares...
quando a coisa é bem feita, ela é irreversível. A pessoa é como passar de nível, sabes? Alcançaste aquele patamar, é irreversível, já ninguém te vai tirar aquilo. E depois é uma escada sempre a subir. Tu vais depois querer mais e mais. Portanto, se calhar entraste no mundo de Sofia através da Menina do Mar, se calhar. Sim. A seguir querias a Fada Oriana ou o Rapaz de Bronze,
tudo.
A Noite Natal. E portanto, e dali depois vais para outras coisas. É sempre uma estrada que se ramifica, que encontra muitas coisas. Aliás, no meu livro, acho que isso é evidente também. É um percurso em que vamos encontrando muitos nomes e pessoas e lugares e obras de arte e tudo mais, porque faz tudo parte do caminho, tudo leva a tudo.
No livro e aqui mesmo no título, foges do lugar comum. Eu agora vou ter que ir a um lugar comum.
Uhum, vamos.
Tenho que te fazer aquela pergunta clichê. Porquê é que te tornaste maestro?
Ah, achei que ias perguntar outra coisa. Essa não é nada clichê. O clichê para mim é perguntarem-me sobre os meus pais, os meus avós. Essa para mim está ótima. Porquê é que me tornei maestro? Olha, foi, não posso dizer que foi um caminho sempre a direito. A música foi desde cedo uma companhia muito importante na minha vida, que foi crescendo. Mas dentro da música pode-se fazer muita coisa. E mesmo dentro da música clássica há muitos caminhos sem serem o da direção da orquestra. O que acontece é que à medida que fui amadurecendo, eu tocava piano, fui percebendo que o piano não era a minha voz, não era o instrumento através do qual eu me ia querer expressar enquanto pessoa, enquanto artista. Nem sequer a música para piano era a minha preferida. A minha preferida era a música para a orquestra. Então rapidamente começas a perceber que a orquestra, sendo um instrumento multiforme, não é? Composto por muitas pessoas, se tu queres fazer parte daquilo, ou tocas na orquestra, mas aí vai sempre ser apenas o teu único instrumento a contribuir para o todo, ou então tens que dirigir a orquestra. São as únicas maneiras de estares envolvido com a produção daquele som, daquela música. E portanto começou-se assim a vislumbrar na minha cabeça, lá ao fundo, a figura do maestro. Comecei a querer aprender mais, a ir a concertos de orquestra, a tentar perceber aquela figura muito quase demiúrgica, não é? Que as pessoas olham e não percebem bem o que é que ele está a fazer. E pronto, quando cheguei aos 18, 19 anos, lá ganhei finalmente coragem para assumir para mim próprio que queria ser maestro, mas só saí do armário em sentido externo, portanto para os meus amigos e família, já quando tinha terminado a minha primeira licenciatura em Ciências Musicais. E se seguiu a pergunta, bom, então e agora? Vais fazer um mestrado? Até tinha uma proposta para ficar como bolseiro, fazer uma investigação que poderia levar a mestrado. E eu disse, não, agora sim começa o meu caminho. Vou para a Itália estudar direção de orquestra, começar do zero, de certa forma. Voltei a fazer uma licenciatura e pronto, aí assumi. Já tinha, que é 20, 21 anos.
Muito tardou bem. Mas foi um percurso muito bonito.
Eu acho que sim. Todos os percursos, de certa forma, são como cicatrizes, não é? Seja mais ou menos doridos, de certa forma a pessoa consegue sublimar aquilo que viveu e ver beleza no que se passou.
Aludes no livro a um modo deslumbrado de viver, sempre com disponibilidade para reparar na beleza. Como é que fazemos isto nesta vida apressada a mil que temos hoje em dia?
Olha, eu acho que devemos fazer em doses homeopáticas, aqui trazendo a coisa para o lado da saúde, porque eu falo nisso também, quem vive de forma deslumbrada, permanentemente deslumbrada, acaba por se destacar da realidade, por se destacar no sentido mau, no sentido em
há
que
esse
perde...
risco também.
Exatamente, há esse risco. Se tu recebes cada pequeno detalhe da vida como um milagre de beleza e o êxtase de estar vivo, e agora, meu Deus, este copo de água, e a água é transparente e a luz, uma pessoa não consegue viver assim, claro. Não é prático. Agora, viver da forma oposta, não é? Macambúzio de olhos sempre fechados, viver a vida no seu sentido mais pragmático, e tudo isso para mim também não é vida. Portanto, o que eu acho que é fundamental é encontrarmos aquele sweet spot em que de facto recebemos a beleza e ela contribui para o nosso bem-estar e nós enriquecemos-nos com isso, sem cair no bacoco que é procurar a beleza em cada pedrinha do caminho, não é? Cada pequeno detalhe. Há quem tenha vivido assim, eu dou exemplos. O São Francisco de Assis, por exemplo. Sim. Vivia deslumbrado, agradecido por tudo, e é por isso que chega a santo, porque depois há uma bondade nele e uma gratidão extrema. Mas quem vive dessa forma também se vai magoar muito, porque se temos essa sensibilidade tão exacerbada, cada coisa é um pequeno milagre, então tudo aquilo que está mal, tudo aquilo que é injustiça, que é dor, que é miséria,
vai causar muito sofrimento,
vai nos destruir, não é? Portanto, de facto, temos que aprender a navegar a vida de uma forma adulta, responsável, prática, mas em que a beleza não perca o seu lugar. E é uma coisa que me angustia hoje em dia. Não sei se pensas nisso, ou se as pessoas pensam nisso, mas, por exemplo, quando, sei lá, uma cidade está a fazer uma urbanização, pode até ser de habitação social, tu vês que no caderno de encargos o que se privilegia é materiais duradouros, baratos, tempos de obra curtos, insonorização, questões acústicas, térmicas, etc. Tudo isso, mas a beleza, tu não vês em nenhum lugar que seja uma coisa bonita para viver, para quem vê de fora, para quem vive nesses espaços. E a verdade é que passados uns anos, depois quando estão já sem manutenção, etc., tornam-se pequenos cancros urbanos, não é? Tu passas,
e alguma,
sei lá,
como acho que me estou a lembrar bem do livro, algumas marcas podem ser abscessos.
Exatamente, completamente.
Não é?
Sim, sim. Depois, enfim, tens uns que estão em expansão, infelizmente, outros que estão ali contidos, e outros até que regridem quando são demolidos. Mas a falta de beleza, a fialdade que tem acontecido e que às vezes até já é um valor por si só, não sei se segues assim as últimas da moda, vá, mas as marcas muito caras, tipo as Balenciagas da vida, fazem agora umas sapatilhas extremamente feias. E é o chamado ugly chic, sim, que é muito, muito feio e muito, muito caro. E portanto, uhum, é quase que fazer gala.
Já gastas de, e tudo, não é?
Já gastas, sim. Absurdas, tu olhas para aquilo é abjeto mesmo. E a ideia é ser abjeto e custarem $2,000 um par de, sim, sapatos daqueles. E portanto, quase que esta brincadeira, não é? De olha como isto é feio e caro ao mesmo tempo.
É um manifesto mais, não é? Não,
exatamente. É, e pronto, eu acho que, enfim, tal como um manifesto que é, e tu disseste bem, pode ser contextualizado e pode ser entendido e até perdoado e ultrapassado, mas não deixa de me preocupar que as coisas mais bonitas que temos muitas vezes são as mais antigas.
Que a falta de beleza começa a ser, sim, um problema.
Eu acho que sim, mas por outro lado, a tradição mais antiga na arte em específico e na vida em geral é que tudo está a ficar pior sempre. Portanto,
sim, cada tempo julga o anterior como,
exatamente,
melhor e o seu como pior.
Exatamente,
é?
Eu dou alguns exemplos nos últimos 500 anos da história da arte de como já há 500 anos um tipo que era o braço direito do Papa chegou à Capela Sistina, que ainda estava a ser pintada pelo Miguel Ângelo, olhou para aquilo e achou aquilo atroz, uma coisa absurda, disse que aquilo era decoração mais própria de uma taberna ou de uns banhos públicos do que de uma capela papal. Tanto é que ele acabou representado com orelhas de burro lá no fresco, e para ele aquilo era o fim da arte, era o fim do mundo. E hoje em dia é o teto da Capela Sistina. As últimas peças que o Beethoven escrevia, já surdo, para toda a gente que as ouvia, eram música incompreensível de um homem doido que, coitado, já estava surdo, já não conseguia perceber nada. Hoje em dia são vistas como obras-primas. Portanto, se calhar as sapatilhas Balenciaga de 2,000 euros daqui a uns anos vão ser uma obra-prima também.
Talvez.
Honestamente,
mas
não sei.
Mas deixa-me já agora, a esse propósito, partilhar contigo algo que me tem interessado, uhum, que tem mais que ver, não com uma definição de beleza, naturalmente, isso não poderá existir, mas com uma definição neurobiológica da beleza.
Okay.
Samir Zeki, o investigador, tem-se dedicado à neurobiologia da beleza, a perceber como é que nós experienciamos a beleza em termos cerebrais, e fez algumas descobertas muito interessantes. Qualquer que seja a fonte da beleza, seja por ouvirmos uma música bonita ou vermos uma pintura que consideramos bonita, uhum, a forma como a experienciamos vai ativar sempre a mesma parte específica do cérebro, o córtex órbito frontal medial. E isto é muito interessante também porque ele, nos seus estudos, percebeu uma coisa: que quando punha uma série de pessoas, por exemplo, a ver pinturas, uhum, que a maioria tendia a classificar determinadas pinturas sempre como belas e determinadas sempre como feias. E ele excluiu daí os críticos de arte, porque naturalmente têm outra, claro, visão sobre as coisas. E portanto não há um consenso sobre beleza, mas que haverá de qualquer forma, em termos de observação da face, da audição de música, algum consenso naquilo que as pessoas consideram bonito e lhes causa esta sensação, esta experiência de beleza que ativa aquela parte específica, uhum, do cérebro. E muito interessante para mim como médica é pensar que essa parte que se ativa quando experienciamos a beleza está integrada no circuito do bem-estar, do prazer, uhum, da recompensa. E por isso é natural que queiramos ver coisas bonitas e que isso nos faça bem.
Sem dúvida.
E que nos faça bem à saúde, porque se aumentamos o bem-estar,
completamente,
é um dos pilares do estilo de vida, a gestão do stress, por exemplo. Já há alguns programas até a decorrer em museus em que a observação da arte pode ajudar a gerir melhor o stress, por exemplo, a ansiedade. E isto é uma área que está naturalmente em estudo e ainda há muita coisa que nos...
Sim,
muitas peças que
mas
faltam.
Tem havido tantos indicadores nesse sentido, é impressionante. Eu vejo, eu não estou propriamente ligado a essas áreas de investigação, mas os canais que eu sigo no Instagram, enfim, revistas de música, etc., muito frequentemente publicam notícias que levam para um novo estudo que aponta nesse sentido, ou um artigo que alguém escreveu com evidência científica,
sim,
já até incontestável, não é? Portanto, esmagadoras maiorias demonstraram os mesmos padrões. E não sei se conhece o Oliver Sacks.
Claro que sim.
O Musicofilia,
sim,
é um,
sim,
livro extraordinário que dá alguns exemplos, coisas ainda muito em estado embrionário, porque são constatações que ele vai fazendo.
De alguns casos clínicos que foi encontrando ao longo dos anos.
Mas muitíssimo interessante, de como a beleza, sim, e a música, de facto, vai a ramificações muito profundas, até a nível biológico, muito mais do que a mera experiência estética.
É mesmo muito, muito.
E as vacas
muito,
produzem muito mais leite, ouvi Mozart, isso também. A sério, as vacas do Wisconsin. Até há um livro de um autor italiano de quem eu gosto imenso, que se chama mesmo As Vacas do Wisconsin. E é um livro sobre música.
Uau! E vamos voltar ao teu livro, então. Como é que foi o processo de pensares em escrevê-lo? Quem é que acreditou em ti para ele hoje chegar a nós?
Olha, o livro, na verdade, já estava na minha cabeça há muito tempo, enquanto conceito. Não este livro específico, mas a ideia de um livro. E, na verdade, era uma coisa que eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, porque já tenho experimentado os outros formatos da comunicação. Em primeiro lugar, a comunicação pessoal, que faço nos concertos e cara a cara, mas também no pequeno ecrã, na rádio, em podcasts, etc. Portanto, faltava-me, de facto, o livro. Agora, este livro específico, eu deixei que ele amadurecesse muito na minha cabeça, e é o resultado de centenas, milhares de horas a fazer e a preparar estas apresentações e a perceber que tipo de abordagens é que funcionam melhor com o público. E ainda bem que esperei, honestamente. Tive muitos convites para que o livro tivesse nascido antes, se calhar até comercialmente mais atrativos, mas guardei-me, vendi muito bem, digamos, a minha estreia para uma editora que acreditou em mim, como muitas outras, mas em que eu também acreditei. Uhum. Isto fez toda a diferença, que é uma editora só de não-ficção, que publica com critério de qualidade e não em quantidade ou com vista a um lucro imediato. E isso, portanto, interessou-me. Mas o mais importante mesmo para mim foi perceber onde é que estava o tom com o qual eu vou escrever este livro, porque eu nunca li um livro que me tivesse agradado a 100%. Ou era demasiado académico e técnico, e portanto eu sinto que eu consigo, uhum, ler com os estudos que tenho, mas para o público geral não vale a pena. Ou então vai tão abaixo a fasquia que qualquer entendido não tem interesse naquilo, não é? Porque é uma, percebo, coisa um bocadinho simplista ou pouco enriquecedora. Exatamente. E encontrar o tom é que é, para mim, e que não sei se encontrei, se não, tentei. E para mim a chave foi perceber que todo o ato de comunicação é algo que põe pelo menos duas pessoas numa relação uma com a outra. E portanto o elo humano é o anel, no fundo, que tu queres fazer nisto. E portanto este livro tinha que ter uma voz ativa, não podia ser um narrador passivo a debitar verdades, sabes? Tipo o clássico livro de filosofia, não é? Sim. Tu pensas, quem é que escreveu isto? Foi escrito por Deus? Foi escrito por inteligência artificial, não é? Portanto eu estou aqui assumidamente a dar a mão ao leitor, a interpelar o leitor e a contar coisas da minha vida pessoal, coisas profundamente subjetivas em que eu acredito, opiniões, intuições. Sim. Portanto, acho que é uma coisa muito mais empática, pelo menos tentei que fosse, para quem lê, para que a experiência do leitor seja quase tipo, eu sinto que conheço esta pessoa que me está a escrever. Eu não a conheço, mas sinto que a conheço, sabes? Acho que ela ia gostar disto. Exatamente, e o engraçado é que tenho recebido muitas mensagens de leitores que me dizem, Eu não o conheço, mas já gosto de si, por causa do, sim, tom e pronto, a intuição que tem ao ler o livro. E era um bocadinho isso que eu queria.
Bem, eu tenho aqui o meu e já cometi alguns delitos, porque está muito dobrado.
Eu adoro,
está muito arriscado.
Quase, eu vou dizer às pessoas, está mesmo quase vandalizado.
Está vandalizado este
livro.
Mas
eu adoro isso, eu sou assim também.
Acreditas no moralismo disto tudo? Que a beleza nos pode tornar melhores pessoas?
Olha, é uma questão fundamental, e basta pensar que o Hitler tentou entrar em Belas Artes, na Academia de Belas Artes de Viena, onde foi recusado, não é? Mas em algum momento da sua vida ele quis ser pintor. Portanto, a beleza por si só não faz nada pelas pessoas, infelizmente.
Se ele tivesse dedicado à pintura, teria
bem,
sido melhor,
sim,
para todos.
Sim, eu acho. Os professores da Academia de Viena, se pudessem voltar atrás no tempo, se puderem só, não admitir, é? Este aluno, deixem lá que ele faça o curso.
Deixem-me.
É melhor.
Mas sim, mas desculpa, estávamos.
Sim, mas no fundo, eu acho que há uma frase de um livro do Dostoiévski que eu adoro desmontar, que é: a beleza irá salvar o mundo. Que é uma citação que encontramos muitas vezes e parece uma afirmação. Vem no idiota. Uhum. Na verdade não é uma afirmação, é uma interrogação. E a frase completa, como vem no livro, é a seguinte: é verdade, príncipe, que disse que a beleza irá salvar o mundo? Ponto de interrogação. E de facto, Dostoiévski não era tolo ao ponto de pensar que a beleza por si só vai fazer alguma coisa. a beleza não vai fazer nada. E quem acredita nisso é um idiota, tal como o príncipe que dá título ao livro. O que a beleza pode fazer é agir sobre as pessoas, ao nível da sua consciência, da sua sensibilidade, até da sua inteligência. E são as pessoas quem têm o poder de melhorar o mundo. Podem escolher não o fazer. No caso do Hitler, por exemplo, e o tema do nazismo é muito interessante e estudado, porque na Alemanha nazi, no Terceiro Reich, aconteceram alguns dos melhores concertos de música clássica de sempre. Foi um período vintage da música clássica. Tinhas a Orquestra Filarmónica de Berlim, o maior maestro de sempre do século XX, que ficou na Alemanha todo esse tempo a tocar para os nazis. E aquela gente, apesar da guerra, fazia gala de ir ao concerto e ouvir Beethoven e ouvir Wagner. Portanto, aquela cultura viveu um ápice. Mas o que é que isso fez por aquelas pessoas? Não fez nada. Porque elas estavam...
A beleza per se não nos torna melhores pessoas. Também temos que agarrar essa transformação que ela nos inculca, não é?
Completamente. E depois tem que ver também com qual é.
Mas há esse potencial.
Há esse potencial, sem dúvida. A questão é que a moral não é universal e, portanto, depende sempre de qual é a moral das pessoas, porque cada pessoa vai fazer a sua leitura da beleza. E, portanto, se calhar o Hitler glorificava o Wagner e o Beethoven por serem autores alemães e de ver ali a alta cultura alemã, quando, na verdade, o Beethoven o que queria era estar ao nível dos homens, era dar um abraço ao mundo inteiro, como ele próprio põe na Nona Sinfonia de Beethoven. Portanto, a moral do Hitler era outra. E a beleza para ele serviu para isso, para glorificar a cultura alemã e ariana.
A sua teologia.
Exatamente. Nós hoje em dia vemos outras coisas na música de Beethoven.
Bem, podíamos ficar aqui todo o dia a conversar, que não nos iríamos entediar, mas o tempo corre e agora deixamos. Não podemos também revelar o livro todo, por isso.
Claro, sim, chega de spoilers, não é?
Chega de spoilers.
Vão comprar, vão ler.
Mas tinha aqui uma pergunta, nós chamamos aqui no podcast a pergunta inconveniente para ti, mas não vai ser nada inconveniente. Nós tratamos bem os nossos convidados. O jornalista Carlos Vaz Marques, teu editor na Ziggurat,
meu editor de resto, sim,
escreveu nas redes sociais que fez uma aposta com alguém de que pagaria o almoço se ultrapassasse os 10 mil exemplares vendidos. Aposta que está quase perdida, de resto. Pergunta: foi contigo a aposta?
Olha, não foi. Não. E curiosamente, ontem estava a trocar mensagens com ele, porque ele disse que avançou para mais uma nova edição. Já não sei se é a terceira, a quarta ou a quinta. Mas no total, não, honestamente, porque tem sido tão rápido. O livro não está nas livrarias nem há um mês. E tem sucedido muito rapidamente as edições. E estávamos a fazer as contas e o número total de exemplares com esta que aí vem agora fica em 9.500. Portanto, eu acho que ele pôs ali.
No momento em que estamos a gravar, vamos só aqui para
exatamente, exato, no presente em que estamos agora. Ficou em 9.500, portanto, eu acho que ele está ali a tentar não perder a aposta.
Mas vai perder.
Eu espero que perca. Ele próprio quer perdê-la, de resto.
Já sabemos que não foi contigo, mas já agora, dá-lhe uma dica dá aqui a dica do restaurante onde é que é lá de perder a aposta.
Sabes que eu fiz essa pergunta no Instagram,
sim,
numa story. Coloquei a sondagem: o que é que as pessoas acham que eu devia, se a refeição fosse para mim, onde é que eu lhe devia cobrar esse jantar? Queres que eu diga? As pessoas foram para o infinito.
Mas o teu restaurante assim,
O que eu gostaria, assim, ele não diz onde. Portanto, eu vou escolher um restaurante fora de Portugal. Vou escolher em Paris, a Brasserie Lippe, no Boulevard Saint-Germain.
Temos que lá ir.
Portanto, Carlos, se estiveres a ouvir e se formos aos 10 mil livros, vamos a Paris.
Muito bem, e teremos sempre Paris.
É verdade.
De resto, mais uma vez, muito obrigada, Martim.
Ora, essa foi um prazer.
Foi muito bom mesmo ter-te connosco e também foi bom contar consigo desse lado neste episódio especial. Se gostou, partilhe com um amigo. Eu sou a Sofia Batista, sou médica e trago a cada semana um novo episódio sobre saúde e bem-estar.
M80 Mala Médica. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.